Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas é a mais recente obra da literatura cabo-verdiana a ser apresentada nesta sexta-feira na Cidade da Praia. A autora é uma das mais conhecidas escritoras do arquipélago, Dina Salustio, com vários livros já publicados, como o conto Mornas Eram as Noites, um celebrado e muito reeditado livro no qual Dina caustica de forma poética e impiedosa a sociedade cabo-verdiana e a atualidade das suas maleitas sociais na altura, com especial incidência para os problemas da marginalidade social, a miséria, a pobreza, também temas relacionados com a mulher. Esta obra valeu-lhe a obtenção do Prémio de Literatura Infantil de Cabo Verde em 1994. Mas também várias outras obras, como Filhos de Deus, um outro conto, romances como Vera Omar, Filhas do Vento, A Louca de Serrano, na categoria Infanto-Juvenil, A Estrelinha Tlin-Tlin, e ainda é coautora de Que os Olhos Não Vêm. Natural de Santo Antão, Dina Salustio, de seu nome próprio Bernardina Oliveira, nasceu em 1941 e, fruto da sua longa carreira, recebeu vários prémios, como da Literatura Infanto-Juvenil, de 1994 em Cabo Verde, como citei anteriormente, mas também o Prémio em Literatura Infanto-Juvenil dos Países Africanos de Língua Portuguesa, no ano 2000, o Prémio Rosalía de Castro para a Literatura em Língua Portuguesa, na Espanha, em 2016. A Pen Award, da Inglaterra, atribuído ao projeto de tradução do seu romance A Louca de Serrano, em 2018. Em 2021, Prémio RDP África Literatura para a Lusofonia, o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2022, na categoria de Cabo Verde, e neste ano recebeu o Diploma de Mérito Cultural atribuído pela Universidade de Santiago. Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas reúne grande parte das crónicas publicadas no Jornal Expresso das Ilhas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2022, durante a pandemia. Nesta edição, eu falo com a escritora Dina Salustio e também com o escritor e antropólogo Manuel Brito Semedo, que faz uma breve leitura da obra.
Dina Salustio, começamos aqui para a Voz da América, no Espaço de Artes, num dia de mais uma celebração, no seu caso, que é o lançamento de mais uma obra. Mas sempre aquela expectativa do lançamento, Menina de Cristal e Outras Crónicas nasce no tempo da pandemia. Por que cristal se nós estávamos a ser apedrejados por um vírus?
É que sabes, o cristal também magoa.
E a história
passa à volta de uma menina, e agora vou-te contar. É hoje o lançamento, não posso abrir. Uhum. Uma menina que sofre da doença de vidro, os ossos de vidro. E então ela dizia que era uma menina de cristal. Os ossos são muito frágeis e ela está sempre a apanhar quedas. Isto é um facto que eu estava a acompanhar. Né? E então eu dei ao livro o nome desta crónica, que é Menina de Cristal. Ela tem os ossos de vidro, porque partem-se com facilidade, ela está sempre doente, ela não cresce como as outras meninas, e pronto, mas é uma história muito bonita.
Entretanto, a obra é uma coleção, portanto, uma coleção de crónicas que acontece durante este tempo da pandemia, se não me engano, entre 2020 e 2022. São crónicas que publicou no Expresso das Ilhas e, claro, terá dado um toque especial para o livro. Mas muitas pessoas escreveram durante este tempo, escreveram sobre o dia-a-dia da pandemia, os problemas que enfrentaram na pandemia. Nesse caso, não necessariamente é assim.
Não, eu não fiz, eu optei por não dizer aquilo que nós estávamos a sentir, que era muito triste o confinamento associado, as mortes, as pessoas que morriam, parentes, amigos, gente do mundo que morria, que é difícil, era muito penoso para nós, não é? Então, se eu escrevesse uma coisa triste, ainda era mais penoso para os leitores. Então, eu escrevi como as pinceladas, percebes? Como as pinceladas. Eu penso que na crónica, se a crónica tem 500 palavras, não sei, se tem 500 palavras, 10 serão da pandemia, mas nunca no negativo, nunca para atirar para baixo, não. Sempre com uma esperança, sempre com dizer, como esta menina de cristal diz, eu estou doente, mas os outros estão bem. Sérgio, E aí eu procurei, eu acho que também consegui, não pôr muitas crónicas sobre a doença, não, apenas algumas, e é isso. Não quis uma crónica triste, eu não gosto de crónicas tristes, a tristeza basta o dia-a-dia que a gente vê na televisão, por exemplo.
Continua a explorar a questão do empoderamento da mulher, as convicções da mulher, continua a trazer a sociedade cabo-verdiana para as suas crónicas, suas antologias. Esta obra também traz isso, e já vou adicionar uma segunda pergunta a esta. Me chama a atenção uma crónica, Sou uma menina do Sudão, exatamente no momento em que o Sudão enfrenta um conflito mortal.
Bárbaro. Olha, começando pela menina do Sudão, essa crónica eu fiz numa altura em que o Parlamento do Sudão tinha criminalizado o crime, não é? O crime da mutilação genital das meninas. Porque durante muitos anos, muitas décadas, tentou-se criminalizar este bárbaro costume, mas não se tinha conseguido. Então, nesse ano, nesse dia em que eu ouvi a notícia, o Parlamento tinha condenado, tinha penalizado a mutilação feminina. E eu pus, eu sou uma menina de Sudão, era uma alegria, eu estava a dar os parabéns ao Parlamento, ver lá como as coisas são. E agora estamos outra vez numa guerra medonha, entre que estão a morrer, milhares de meninas com certeza, e de meninos, inocentes, porque há uma. Porque opa, são interesses maiores dos indivíduos que estão a combater no Sudão. É por isso que eu fiz essa crónica. Mas olha, eu escrevo sempre sobre a mulher, porque durante muito tempo a mulher não escrevia sobre ela. Os homens escreviam sobre a mulher, né? Entanto, ela era falada e tudo, a experiência dela, a voz dela, as dores dela, as alegrias não eram passadas diretamente. E então eu, quando comecei a escrever, olhei para a sociedade e o que eu vi era isso. As mulheres também queriam falar e elas diziam que queriam dizer as suas coisas, queriam debater, elas queriam ir aos comícios e queriam falar. Isso nos anos 80, quando eu começo. E de facto foi um tema que foi até acarinhado, porque era preocupação da sociedade. E quando é preocupação da sociedade, nós quase que temos um sucesso garantido, um sucesso em termos de audiência, pelo menos garantido. Eu fazia crónicas para a rádio. E daí eu fiquei... A sociedade mudou muito. Os assuntos mudaram bastante, mas nós continuamos na luta pelo empoderamento da mulher, que começou com a alfabetização, que começou com a formação profissional, que começou com a tomada de consciência que se devia fazer mais pela saúde, para evitar os abortos clandestinos, para evitar a mortalidade infantil. Então, tudo isso são temas para crónicas e são temas que eu utilizei muito. Agora já não vou utilizar isso, porque a sociedade evoluiu. Evoluindo, não faz sentido estarmos a repisar as coisas que foram ultrapassadas. Temos outros desafios.
Sempre foi um observador da sociedade cabo-verdiana e do mundo todo. A sua experiência como assistente social, como professora, como até jornalista, também ligada ao Ministério para Assuntos Exteriores de Cabo Verde em algum momento. É tudo isto que conforma a sua escrita, ou há escritas que nascem da alma de Dina Salustio sem ser um reflexo da sociedade cabo-verdiana no seu todo?
Álvaro, eu procuro que a minha escrita reflita sempre a sociedade. E eu procuro afastar-me sempre das crónicas. Porque, de qualquer modo, quando eu escrevo, é a Dina que escreve. É a minha experiência. É a minha sensibilidade. São os meus ódios, os meus afetos. Tudo isso estão plasmados na crónica. Então, eu como pessoa, eu procuro sempre proteger-me, também proteger-me, e dar ao leitor uma ideia daquilo que ele quer. Porque, ao fim e ao cabo, eu acho que o leitor não quer saber a vida do jornalista, nem do escritor, nem disso. o leitor, o que quer, possivelmente, inconscientemente, eu penso, eu como leitora penso, nós queremos encontrar as nossas ideias, os nossos valores nessa escrita. Portanto, quando as pessoas, quando alguém me diz assim, ah, eu despertei para, olha, um moço que eu encontrei que me disse, eu gostei mais da minha mãe a partir do momento em que eu li uma crónica sua. Quer dizer, eu não lhe disse isto é mentira, mas a verdade é que ele disse foi isso. Ele já amava a mãe. Ele sabia que amava a mãe. Ele só viu que havia outras mulheres com a mãe dele. Ele viu que havia outros problemas com a mãe, com os problemas da mãe dele. E então ele abriu-se para isso, não para o amor que estava lá. A gente não inventa, a gente não provoca. Talvez provoque o olhar do leitor sobre si mesmo.
Disse que resguarda-se nas suas obras, portanto, a Bernardina Oliveira, que nasceu na Ilha de Santo Antão em 1941, não está nas obras de Dina Salustre. Quando a Bernardina Oliveira nasceu e deu os primeiros passos e conheceu as letras, até que ponto sonhou em receber o Prémio Literário Guerra Junqueiro, Lusofonia 2022 de Cabo Verde, ter recebido um diploma de mérito cultural da Universidade de Santiago, que aconteceu ainda este ano, também um Prémio RDP África Literatura pela Lusofonia. Como foi este trajeto da Bernardina Oliveira, de 1941, à Dina Salustio de hoje, da Menina de Cristal?
Olha, eu era uma menina muito curiosa. Há 80 anos, um bocadinho mais, um bocadinho para aí, há 70, quando eu tinha para aí 5 anos, ou 6, ou 7, já era, na sociedade onde eu estava, aqui em Cabo Verde, em São Vicente, era quase que obrigatório termos algumas qualidades para nos promovermos. E uma dessas qualidades era sabermos falar e sabermos o que se passava na vida e expor as coisas de forma clara. Pelo menos o meu pai obrigava-nos a isso, sabes? Ter boa caligrafia e ter bons pensamentos. Isso é o que fazia, porque depois nós não éramos uma sociedade de fala, éramos uma sociedade de escrita. Nós aprendíamos, nós tínhamos que escrever para ficar. E então eu nunca sonhei ser escritora, nem no liceu, me passou pela cabeça, né? Eu gostava era de ler. Eu gostava era de ler. E depois nós fazíamos redações. Por acaso, como eu lia muito, eu acabei por escrever também. Eu acho que isso acontece com toda a gente. Quando se lê muito, as ideias precisam, de às vezes, de ver a si mesmas no papel, percebes? Então a gente tende a pôr no papel aquilo que a gente pensa. E saiu uma escritora pequenininha, mas está, uma escritora.
De acordo com o que disse anteriormente sobre o empoderamento da mulher, em Cabo Verde, as escritoras têm um espaço, não vou dizer privilegiado, mas têm um espaço de muita notoriedade na literatura. Como vê, em duas perguntas numa, a saúde da literatura cabo-verdiana neste momento e como vê também a produção das mulheres cabo-verdianas no campo da literatura?
Eu há dias estava a falar com a Vera Duarte, que é uma consagrada também, como sabes, nossa escritora, e nós dizíamos, estamos contentes porque está uma geração de jovens, não dizíamos mulheres, mas estávamos a referir a jovens, rapazes e raparigas, já pronto, não rapazes, mas já jovens, adultos, a escrever muito bem, a ganhar prémios, a serem notados. Dizia uma moça que publicou um livro há uns 3 meses, Odina, eu agora sou convidada por todo o lado. É isso. Isso é que isso também é um bocado impulsiona essa vontade de jovens escrever. E eles pronto, eles estão no bom caminho. Falta-nos talvez mais concursos para jovens, concursos literários para jovens, para eles poderem ver que não é brincadeira, não vale a pena escrever um texto e entregar rapidamente, mas fazer um texto, corrigir, ler 50 vezes, modificá-lo 300 vezes e apresentá-lo ao público. Porque eles vão em um concurso. Eu penso que o facto de haver um concurso, no nosso tempo não havia, mas que agora já vai vendo, pronto, eu acho que isso seria bom para eles. Mas estão a escrever. E depois, eles escrevem muito nos blogs. Embora isso não lhes dê capacidade de escrita, é verdade, tem algumas dificuldades, mas em termos de ideias, em termos de assuntos, eles estão tão fabulosos. E na literatura infantil juvenil também. Pronto, nós temos uma geração que está a cumprir.
Que hoje apresenta a sua obra Menina de Cristal e outras crónicas, mas também está a terminar um romance. Será que podemos ver para além da primeira página como será esse romance? Ainda não.
Ainda não, porque...
Era Dina Salustio, autora de Uma Menina de Cristal e outras crónicas. Também falei com o escritor, crítico literário e antropólogo Manuel Brito Medo, que fez uma breve apresentação da obra para a Voz da América.
A escrita de Dina Salustio é sempre uma escrita com um jeito especial de olhar, refletir, contar. E é isso que encanta e cativa nelas. Eu falo da criadora e da obra. É a capacidade de captar a essência do cotidiano e nos apresentar de forma despretensiosa, embora consistente. Eu li a primeira crónica, Uma Menina de Cristal, que dá nome ao livro, e de imediato eu pensei, como eu queria ter essa delicadeza ou delicada acuidade e poder transmiti-la assim, numa escrita com palavras curtas e leves e, ao mesmo tempo, hábil e profundo, que instiga o sentir. Dina é mestra em usar esse dom, com o qual foi agraciada com generosas doses. As outras crónicas têm o mesmo vigor e vêm como as cerejas. Algumas são escritas sob o signo da Covid-19, num tempo de angústia e de introspeção, escoa assim lentamente com a areia da ampulheta do tempo. Outras são de viagens, outras são de homenagens, outras são de assim mais sérias, de reflexão, e outras assim mais leves e de algum humor. A mulher cabo-verdiana e africana compõe a tessitura destes textos que falam da percepção e dos sentidos da autora e dão vez e visibilidade a muitas outras vozes obscurecidas. A imagem que me ocorre é a de Dina Salustio como se num tiar estivesse tecendo com preciosismo os fios de palavras que deram forma e trouxeram à luz para o nosso deleite a Uma Menina de Cristal.
Manuel Brito Medo, escritor, crítico literário e antropólogo, numa breve apresentação da obra Uma Menina de Cristal e outras crónicas de Dina Salustio. E desta forma, terminamos Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima edição.
Apesar de sol cascal, des vent constant, des chumagual, voy mãe carinhosa, mãe carinhosa, voy mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá leite que tão doce e morninho, nota sentir boa ternura na nos pel morena, nota sentir boa ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para Borcané. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascal, des vent constant, des chumagual, Moi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Moi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Não tá sentindo ternura na nossa pele morena. Não tá sentindo ternura na nossa pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, moi mãe carinhosa, mãe carinhosa, moi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade pra boa calente. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade pra boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, 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 mãe carinhosa, boi mãe carinhosa.